10h34, segunda-feira, 17 de janeiro de 2022. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do nosso estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. Começou nesta segunda-feira em vários municípios do Paraná a vacinação das crianças entre 5 e 11 anos. Em Curitiba, cerca de 165 mil crianças nesta faixa etária devem receber a vacina contra a Covid-19. No entanto, a vacinação por aqui vai seguir uma ordem prioritária, assim como aconteceu com os idosos, adultos e adolescentes. Hoje, na capital, são vacinadas crianças acamadas, institucionalizadas e indígenas. A partir de amanhã, crianças com comorbidades serão imunizadas nas unidades de saúde, iniciando por aquelas com idades entre 9 e 11 anos. Atendendo uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, serão destinados locais específicos para vacinação deste público, por isso 10 unidades de saúde de Curitiba serão exclusivas para a imunização das crianças. Em Londrina, a Secretaria de Saúde começa a vacinar hoje crianças com comorbidades e com 11 anos. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais detalhes. Bom dia, Cláudia.
Olá, Luciana. Bom dia. Sim, em Londrina, 16 mil crianças foram cadastradas para tomar a vacina contra a Covid, mas segundo o levantamento da Secretaria Municipal, a cidade tem mais de 40 mil pequenos entre 5 e 11 anos de idade. Estão sendo vacinadas agora, como você disse, crianças com comorbidades ou com deficiências permanentes e aquelas com 11 anos que nasceram até o dia 30 de junho de 2010. E hoje foram abertas 1.000 vagas para vacinação, que está acontecendo exclusivamente no CCI da Zona Norte, que está enfeitado em clima infantil com imagens de princesas e super-heróis espalhadas aí pelo espaço, para deixar esse momento mais leve e divertido. Apesar da capacidade da vacinação, muitos pais, infelizmente, ainda não marcaram o horário e o dia da vacina. Como a gente acabou de informar, a expectativa é que Londrina tenha aí 40 mil crianças e só 16 mil estão cadastradas. O secretário de saúde faz o apelo para que os pais agendem a aplicação pelo site da prefeitura e se conscientizem da importância da imunização. Nessa primeira remessa, Londrina recebeu 2.890 doses da vacina pediátrica da Pfizer. Uma parte já está reservada para esse grupo prioritário e o restante está disponível para quem tem 11 anos. E nessa semana, chegando mais doses, as vagas vão sendo abertas para as outras idades. Luciano.
Ações. Em Cascavel, no Oeste, o início da vacinação em crianças ainda depende de ajustes entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Regional de Saúde. A Cristina Pinheiro, da CBN Cascavel, explica para a gente esse impasse. Cris, bom dia para você.
É isso mesmo, Luciano, e após reuniões ficou definido já que a vacinação começa nesta quarta-feira. Bom dia para você e para os amigos do CBN Paraná. E já uma expectativa muito grande para o início da vacinação em crianças de 5 a 11 anos aqui em Cascavel. Inclusive, Luciano, a vacinação para o público geral, que está sendo antecipada aqui já desde a semana passada, por aqui para a segunda dose e dose de reforço, hoje acontece somente até as 2 horas da tarde, porque em seguida ao encerramento, os servidores da saúde que atuam na vacinação vão passar por uma capacitação para vacinar as crianças. E eu ainda tenho, Lucia, informações além aqui de Cascavel, informações da fronteira, porque em Foz do Iguaçu houve uma disparada no número de casos de Covid. Para você ter uma ideia, entre sábado e domingo foram registrados 1.326 casos. Não tem registro de óbitos, mas essa explosão nos casos assustam as autoridades. E neste domingo, equipes de vigilância sanitária lá de Foz do Iguaçu flagraram 6 pessoas portando atestados falsificados dos testes de detecção da Covid-19 e também da carteira de vacinação durante um show do cantor Gustavo Lima, que foi realizado na cidade. Como determina um decreto publicado pela Prefeitura lá de Foz do Iguaçu na última sexta-feira, justamente por conta da disparada no número de casos de Covid no município, participantes de eventos com mais de 500 pessoas devem apresentar teste negativo para Covid-19 feito nas últimas 48 horas, além do comprovante de vacinação. E essas pessoas, então, elas foram identificadas logo na abertura dos portões com esses certificados, com esses atestados falsos. Elas foram encaminhadas para a Polícia Civil para as devidas providências. Só lembrando que, conforme o artigo 302 do Código Penal, o médico que no exercício da sua profissão dá atestado falso fica sujeito à pena de detenção de 1 mês a 1 ano. Já o paciente que usa o atestado falso também comete crime previsto no artigo 304 do Código Penal. E existe ainda o paciente que foge ao atestado médico usando carimbo e dados do profissional médico, que pode responder também pelo crime de falsidade ideológica previsto no artigo 299 do Código Penal, Lucian.
Obrigado, Cris, pelas informações. E do Oeste, a gente vai ao Vale do Iguaçu. A Sexta Regional de Saúde recebeu ontem cerca de 900 doses da vacina para crianças que estão sendo distribuídas entre os municípios da ANSULPAR, que é a Associação dos Municípios Sul-Paranaense. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem os detalhes. Rafael, bom dia.
Olá, bom dia, Lucian, bom dia a todos. A Sexta Regional de Saúde, que engloba os 9 municípios do Sul Paranaense, recebeu ontem à noite 930 doses da Pfizer pediátrica para as crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19. As vacinas já foram separadas e estão sendo retiradas pelos municípios nesta segunda-feira. São aproximadamente 16 mil crianças aptas a receber o imunizante aqui na região. União da Vitória concentra o maior contingente de crianças da região, com 5.700 aptas a serem vacinadas. No entanto, neste primeiro momento, apenas 310 doses serão disponibilizadas em todas as unidades de saúde da cidade. As crianças com comorbidades, de acordo com o cronograma, receberão as primeiras doses. Também aqui em União da Vitória, Luciano, a Secretaria de Saúde precisou afastar profissionais que estão infectados pela Covid-19. Servidores da farmácia municipal, das unidades básicas de saúde e da UPA 24 horas estão em isolamento nas suas respectivas residências. A Prefeitura de União da Vitória pediu a compreensão da comunidade em caso de uma maior demora no atendimento nessas unidades devido à redução das equipes nestes setores. Volto contigo, Luciano.
Obrigado, Rafael, pelas informações. E agora a gente vai a Ponta Grossa, nos Campos Gerais, que ainda a cidade não tem confirmada confirmado o início da vacinação das crianças. Enquanto isso, no fim de semana, teve a aplicação de doses lá em Ponta Grossa em outros públicos, com muito tumulto. Teve, inclusive, fila de 4 quilômetros lá no drive-thru. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem todos os detalhes. Ricardo, bom dia.
Bom dia, Lucian. Bom dia a todos. 3 locais foram reservados no sábado para imunização aqui em Ponta Grossa. O único que apresentou normalidade no atendimento foi o ginásio Oscar Pereira. Na estação Arte foi registrado tumulto, sendo que algumas pessoas teriam desrespeitado a ordem de chegada e ameaçado funcionários da saúde da cidade. Foi necessária a chegada da polícia para acalmar os ânimos. Já no centro de eventos de Ponta Grossa, o sistema de vacinação adotado foi o drive-thru, que resultou em um congestionamento de aproximadamente 4 quilômetros. E no decorrer da tarde, foi normalizando e as pessoas puderam receber a imunização. E buscando amenizar transtornos como esse, a Fundação de Saúde de Ponta Grossa alterou, a partir de hoje, o agendamento para pessoas acima de 12 anos. A pessoa segue acessando o site da Prefeitura e realizando o preenchimento de seus dados pessoais. Haverá uma confirmação do cadastro, porém o comprovante do agendamento indicando o horário da vacinação será gerado posteriormente, após o esgotamento de vagas. Com relação à imunização de crianças, você destacou no início da nossa participação, ainda não há uma data definida, pois a Regional de Saúde de Ponta Grossa estará realizando no início da tarde de hoje a distribuição de doses para todos os municípios. Em Ponta Grossa, 35 mil crianças serão imunizadas e na Regional, 60 mil. Luciano?
Muito obrigado pelas informações. E nesta segunda-feira, a Universidade Estadual de Maringá retoma as aulas presenciais. O Gilson Aguiar, lá da CBN Maringá, traz os detalhes sobre a preparação da instituição para esta retomada e também sobre a pressão dos sindicatos para que o retorno fosse adiado. Gilson, muito bom dia. Agora são 10 horas e 44 minutos. Vamos tentar restabelecer o contato com o Gilson Aguiar, lá da CBN Maringá, ele que fala sobre o retorno, então, das aulas presenciais da Universidade Estadual de Maringá nos últimos dias por lá, esse impasse, né, com relação aí aos sindicatos que pressionam a instituição para o adiamento desse retorno, claro, em virtude do aumento de casos de Covid-19, também de influenza H3N2. Vamos lá, vamos ver se o Gilson nos ouve nesse momento. Gilson, muito bom dia.
Bom dia, Luciano, bom dia aos meus colegas aqui do CBN Paraná e principalmente bom dia a todos os nossos ouvintes. Realmente, a Universidade Estadual de Maringá manteve o retorno. Aulas presenciais não são para todos os alunos, são dos alunos do segundo ao quinto ano. E a instituição contratou 50 funcionários terceirizados para garantir a higienização das salas de aula. A contratação foi feita pela Prefeitura do campus da universidade para garantir o protocolo de biossegurança do retorno das aulas presenciais. Os contratados para essa atividade são por 2 anos. Inclusive hoje os acadêmicos, como falamos, do segundo ao quinto ano retornam às aulas. Os alunos do primeiro ano vão retornar somente no dia 31. Apesar do aumento de casos de Covid-19, de gripe, como você mesmo falou aí, Luciano, o ensino presencial foi mantido. Mas os sindicatos, que representam professores e funcionários, pediram adiamento, principalmente o sindicato, que é a seção sindical dos docentes da UEM, que representa parte dos professores da universidade. Pediu esse adiamento porque considerava que era risco o retorno às aulas presenciais. Contudo, a decisão que o CEP, que é o Conselho de Ensino e Pesquisa, tomou, foi mantida. A decisão já tinha sido definida em novembro do ano passado. E a UEM se preparou para o retorno das aulas presenciais, obedecendo ao protocolo de biossegurança disponível para os alunos, professores e funcionários, inclusive com o passaporte de vacinação como obrigação. E para garantir a higienização das aulas, né, e demais ambientes, os 7 campus da instituição, da universidade, foram contratados mais funcionários. Além dos 68 zeladores do quadro efetivo da instituição, foram contratados mais 50 funcionários, como nós falamos, terceirizados. Luciano, retorno com você.
Muito obrigado, Gilson, pelas informações. E a Universidade Federal do Paraná, a UFPR, realiza hoje, segunda-feira, uma reunião sobre atrasar ou não o início do ano letivo em razão da atual situação pandêmica. A data, neste momento, para a largada do ano em sala de aula da Universidade Federal do Paraná, em modelo 100% presencial, é 31 de janeiro. Por enquanto, mantida esta data hoje, esta reunião, deve decidir sobre o atraso ou não do início do ano letivo na Federal 100% presencial. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta segunda-feira, que reúne as principais informações do nosso estado, conectando a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.